Igreja é só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
E agora a participação de José Luiz Montrone com a reflexão do Evangelho deste final de semana.
Estamos vivendo o 27º Domingo do Tempo Comum, um mês extraordinário, um mês missionário, onde os batizados são enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo. Acompanhamos o Evangelho desse 27º Domingo do Tempo Comum, que é de Lucas, capítulo 17, versículo de 5 a 10.
Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivésseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe que quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação.
Queridos irmãos, neste domingo temos que fazer um exame de consciência a respeito da nossa fé. Não a fé dos padres, teólogos, cardeais ou demais cristãos, mas a minha fé. Saber se a minha fé está crescendo, se ela exerce influência concreta sobre a minha vida, se ela realmente é um fator de libertação. Ao dizer ao Senhor: aumenta-nos a fé, os apóstolos mostram que fizeram esse mesmo questionamento sobre a maturidade de sua fé. Sim, eles tinham fé, mas ela era insuficiente, porque Jesus chama a atenção para a insuficiência de sua fé e também da nossa fé pessoal, a nossa fé de cada um. Porque através de uma comparação, ele diz assim: ó, se tivesses fé como um grão de mostarda. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nossa fé é muito pouca e que, como os apóstolos, devemos pedir ao Senhor que ela aumente. A fé que precisamos ter é, ao mesmo tempo, de aceitação, de contemplação e de compromisso, a que falta muito em nossas igrejas, o compromisso. Porque para ter a fé que Jesus nos pede nesse Evangelho, devemos começar por aceitar o que Ele nos ensinou e nos prometeu, e que hoje nos é transmitido pela igreja. A raiz dessa fé é a aceitação total da palavra de Deus. A fé que Jesus exige de nós não é apenas um conjunto de ideias religiosas que nos aceitamos. Essas ideias devem tomar conta de nós, devem nos impregnar, tornar-se parte de nós, como as convicções mais elementares ou ao ar que respiramos. A fé nos impregna a nos fazer ver tudo de uma maneira transfigurada em sua verdade total. A fé é contemplativa porque nos leva a ter visão que Jesus tem das coisas. Ela aplica a cada realidade e a cada acontecimento a sua palavra. Na humilhação, aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É o que nos fala o Evangelho, porque na pobreza e na aflição, ele diz: bem-aventurados os pobres, os aflitos, porque no exílio, na perseguição, nós somos bem-aventurados, né? Porque somos perseguidos. Até diante da morte, quando Jesus nos diz, ó, eu sou a ressurreição e a vida. E diante dessa riqueza, também nos diz, ai de vós ricos, como é difícil aos que têm riqueza penetrar no reino de Deus. Diante dos pobres e dos necessitados, também lhe diz, tive fome e me deste de comer. Cada vez que fizeste um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Porque dessa forma, a fé contemplativa nos dá a dimensão completa da realidade e nos inspira a modificá-la, a trabalhar para que a lei do Evangelho penetre nela. Na fé viva e contemplativa, não pode nos deixar distantes ou indiferentes ao compromisso da evangelização e da libertação. Ela nos empurra para a ação. A contemplação e o compromisso são só uma coisa no cristianismo. Esta fé que devemos fazer amadurecer é um dom de Deus, porque ela é gratuita. É Deus que aumenta a nossa fé. Por isso, oramos como os apóstolos. Aumenta-nos a fé. Por isso, não vangloriamos da nossa fé, nem do nosso compromisso, nem das obras a que nossa fé nos conduz. Porque nós somos servos inúteis. Fizemos apenas o que devíamos fazer, pois tudo é um dom de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
A Pastoral da Comunicação Diocesana promoveu no dia 28 de setembro mais um encontro formativo com o tema Como Iniciar uma Pascom nas Paróquias do Grande ABC. A palestra ocorreu no Auditório da Cúria, no centro de Santo André, e contou com a apresentação do assessor da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB, Padre Tiago Silva, que também é diretor de comunicação da Diocese de Santo André. Nesta primeira parte, ele cita os passos fundamentais para a implementação da Pascom.
Hoje nos encontramos com os agentes da Pastoral da Comunicação da Diocese de Santo André, com o tema Como Implantar a Pascom, a Pastoral da Comunicação. E dividimos nosso encontro em dois momentos. O primeiro deles é sobre a articulação da Pascom de acordo com o documento da CNBB, que é um guia de implantação disponível nas edições CNBB. E ali, a partir de uma experiência no Diocese de Diamantina, é nos apresentada a ideia de montar a Pascom a partir de alguns elementos. Primeiramente, é sensibilizar as pessoas, a comunidade, o pároco, para a importância da comunicação. Segundo, formar os agentes. Formar tecnicamente é importante, mas não esquecer de formar eclesialmente, ou seja, como é feito, como é estruturada a igreja, desde as comunidades mais básicas, passando pela paróquia, a região pastoral, a diocese, a sub-região SP2, o regional Sul-1, os 18 regionais da CNBB, toda a conferência episcopal dos bispos do Brasil, a Santa Sé, e ali eu dei uma gotinha de catequese sobre a relação entre essas diversas estruturas da igreja. E a partir desta formação, procurar apresentar um roteiro de como estruturar a pastoral da comunicação nas comunidades. E aí então fomos para um café, onde nós nos confraternizamos, conversamos um pouquinho, porque a Pascom ela é relacionamento, é importante relacionar-se uns com os outros. E justamente os momentos do cafezinho, as confraternizações, os passeios da comunidade, é que a gente descobre, de fato, como é estruturada a comunidade, os dons de cada pessoa.
Na segunda parte do encontro, Padre Tiago também orientou sobre os aspectos essenciais da coordenação e da estrutura das reuniões.
Na segunda parte, nós tratamos um pouco dos eixos articuladores da pastoral da comunicação, procurando trabalhar em quatro eixos: a formação, a articulação, a produção e a espiritualidade. Na formação, nós trabalhamos a importância de formar as pessoas para melhor servir. Ninguém comunica aquilo que não conhece. E as pessoas precisam conhecer, porque uma vez que nós conhecemos a fé que professamos, a nossa igreja, a sua história, nós jamais a deixamos. O segundo elemento, o segundo eixo, é a articulação. É necessário haver uma articulação entre os eixos da pastoral da comunicação, bem como entre as pastorais, movimentos e organismos que compõem toda a ação pastoral da paróquia. E como nós nos articulamos, como uma pastoral conversa com a outra, bem como os próprios eixos articuladores da pastoral da comunicação. O terceiro foi a produção, aquele que nós mais valorizamos, com a produção de áudios como esse, do vídeo, dos cards para as redes sociais, os avisos da missa, o mural e tantas outras coisas. Porém, a produção, ela não pode ter um mérito maior do que os outros elementos articuladores. E o último deles é a espiritualidade, porque tudo começa na Eucaristia, tudo termina na Santa Eucaristia, e um agente pastoral deve sempre ter a espiritualidade. Jesus sempre rezava antes da sua ação evangelizadora. Jesus rezava sempre antes de tomar uma grande decisão. E nós precisamos também nos articular, nos organizar, nos formar para que a nossa espiritualidade seja cada vez mais coerente com a proposta que nós apresentamos. E aí nós concluímos o nosso encontro falando sobre alguns aspectos essenciais da coordenação e de uma reunião da pastoral da comunicação. A coordenação deve ter uma proximidade com o pároco, deve saber aproximar-se do pároco, ajudar o pároco em qualquer dificuldade que ele tenha no campo da comunicação. Deve ter essa proximidade também devido ao planejamento paroquial, porque é o padre que conhece como bom pastor, como administrador da comunidade, que conhece cada passo, cada pastoral e quais são as ações que virão pelo futuro, para que nesta proximidade a PASCOM possa exercer o seu trabalho da melhor forma possível. Também é o pároco que vai aprovar junto ao CAEP, dependendo do valor que se precisa investir na ação pastoral da PASCOM. Então é importante esta proximidade para que haja esse investimento sempre que possível na ação pastoral. Falamos também da proximidade com o CPP, que é o Conselho Pastoral Paroquial, para que a PASCOM possa se apresentar, para que tenha um momento onde ela apresente qual é a sua missão, que ela não tem um fim em si mesmo, mas ela é uma pastoral da sinergia, uma pastoral que articula, é uma pastoral que ajuda as outras pastorais a comunicar-se melhor. E por último, nós concluímos o nosso encontro com a estrutura de uma reunião da PASCOM, que basicamente é a oração inicial, pensar uma pauta para esta reunião, da pauta fazer avaliação de todos os eventos que compõem a ação da pastoral da comunicação e, depois disso, os projetos que vêm em seguir. Quais são os projetos a curto, médio e longo prazo? E aí nós definimos quais a PASCOM tem condições de abraçar, porque nem todos a gente consegue devido à quantidade de pessoas ou mesmo pela falta de instrumento de trabalho. Uma vez assumindo quais nós conseguimos abraçar, nós precisamos distribuí-los nos quatro eixos que a CNBB nos propõe: da articulação, da formação, da espiritualidade e da produção. Uma vez relacionados esses quatro eixos, definir os prazos, porque a PASCOM deve sempre trabalhar com os prazos, todas as pastorais também deveriam fazê-lo, porém a PASCOM ela deve ser um exemplo neste quesito de ter planejamento, de ter prazo para entregar todos os materiais que a ela compete. E assim definir ao final a data da próxima reunião e concluir sempre com uma oração final, entregando a Deus todo esse trabalho, toda esta energia que será dedicada no anúncio do Evangelho, inserido em uma realidade particular, que é a paróquia onde cada agente de pastoral está inserido. Como coordenador diocesano, diretor de comunicação, eu envio meu abraço, minha bênção, pedindo que Santo André, o apóstolo, São Francisco de Sales, visite cada agente de pastoral, cada pascom paroquial. Eles sejam intercessores na missão de evangelizar com ardor, alegria e entusiasmo este evangelho da salvação.
Fábio Sales, para o programa A Voz da Diocese.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.